Muito bem, boa tarde mais uma vez, queria cumprimentá-los a todos, agradecer a presença e fazer aqui alguns anúncios. O Governo do Estado tomou a decisão de encaminhar à Assembleia Legislativa, na próxima semana, um projeto de lei, lei ordinária, que vai reduzir a estrutura do Estado. Nós atualmente temos em Minas 23 secretarias, vamos passar para 17. Ao mesmo tempo, nós vamos adotar diversas medidas administrativas que são objeto de um decreto, que será publicado já amanhã e que a secretária Renata Vilhena vai explicar daqui a instantes, com medidas também de redução de despesas em geral, despesas relativas à consultoria, viagem, telefonia, automóveis, representação, etc, etc. No projeto de lei que vamos encaminhar também à Assembleia Legislativa, há o processo de extinção de autarquias, duas autarquias são extintas, que são o DETEL e a DENG, e ao mesmo tempo há um processo de fusão de outras entidades. Isso tudo está, vai ser objeto de um release que a imprensa vai receber daqui a instantes. O propósito dessas medidas é exatamente uma redução das nossas despesas. É bom lembrar que, à semelhança do Brasil e do mundo, nós atravessamos também em Minas Gerais um momento de dificuldades financeiras da economia. Nós temos uma crise econômica e que não permite ao Estado crescer na velocidade que nós gostaríamos. Isso significa também que a receita acaba tendo uma frustração naquilo que nós esperávamos. E por isso mesmo são medidas importantes que vão não só otimizar o funcionamento da administração, mas também representar uma economia expressiva. Esse projeto de lei, eu queria esclarecer desde logo, ele tem prazo de vigência depois do debate, aperfeiçoamento e eventual aprovação pela Assembleia para o dia 1º de janeiro do próximo ano, ou seja, vai entrar em vigor no ano que vem, no caso das mudanças da estrutura das secretarias. Já antecipo porque 1º de janeiro, exatamente em razão da adequação do orçamento. Nós estamos com vários, a execução do orçamento de 2013 com determinado formato, então vamos aguardar o início do ano já para ter o orçamento do ano que vem adaptado a essa nova estrutura administrativa. E nesse período, é claro, a Assembleia Legislativa vai debater e aprimorar a nossa solicitação. Então, esse é o objeto desse nosso conjunto de medidas, que tem exatamente o critério permanente, que é o perfil da administração de Minas Gerais desde 2003, de austeridade, de economizar no governo, exatamente para gastar mais com o cidadão, e termos cada vez mais serviços públicos prestados de melhor qualidade, com uma máquina que seja mais enxuta e sempre mais eficiente.
Vai economizar quanto?
Nós vamos economizar, com essas medidas administrativas, cerca de 360 milhões de reais, 365, a precisão da secretária Renata, milhões de reais nesse final de ano e no ano que vem. Mas, além disso, para o próximo orçamento, a secretária Renata, a equipe econômica, está apresentando também uma diminuição do custeio do Estado, com aprimoramento dos programas e projetos, uma redução de mais cerca de 700 milhões. Então, nós vamos chegar a uma economia, no final desses meses, até o final do mandato, de quase 1 bilhão e 100 milhões de reais.
Vai ter demissões de servidores?
Nós vamos ter, na realidade, uma redução de cerca de 20% dos cargos em comissão do Estado. Então, nós teremos a redução em pontos. Nós sabemos que hoje a estrutura do governo é feita por pontos. Então, certamente, nós teremos aí a diminuição do número de servidores de cargo em comissão de recrutamento amplo. E também vamos ter a extinção, que eu me esqueci de falar antes, de exatamente 52 cargos da alta direção. São cargos que nós estamos extinguindo: secretários, secretários adjuntos, presidente, diretores de entidades do governo, que vão ser extintos a partir do 1º de janeiro do ano que vem.
Como é que vai ver a questão política, né? Porque se vão acabar secretarias, vão acabar logo os cargos de primeiro escalão, né? Vão acabar. Como é que fica a divisão partidária desses cargos?
Não, isso, veja, primeiro não há divisão partidária dos cargos. Nós vamos ter esse novo figurino da administração pública a partir do 1º de janeiro do ano que vem. E aí, então, naturalmente, eu, juntamente com o vice-governador, vamos estabelecer os critérios de provimento desses cargos a partir do 1º de janeiro do ano que vem.
Pois é, mas na questão política que ela está falando, governador, ano que vem é eleição. Algum partido vai ficar prejudicado e aí vocês vão ter que
Não, nós temos aqui uma base política que é uma base muito expressiva, é uma base muito harmônica, e tenho certeza que essa base ela já vem sendo contemplada, vem trabalhando de maneira muito integrada e vai continuar sendo do mesmo modo.
Os programas comissionados vão de quanto para quanto?
Não há um número de cargos comissionados, porque os cargos comissionados são em pontos. Nós temos, a semelhança do governo federal, os DADs e DAIs têm pontos. Então, nós vamos reduzir os pontos. A secretária vai dar os números exatos aqui, o que vai representar em algumas secretarias, por opção do secretário, pode ser um número maior de cargos e menor de DADs, ou vice-versa. Então, não tem um número exato. O objetivo é reduzir 20% do número de pontos que cada secretaria tem, ou órgão tem.
Como é que está a questão, então, da receita? O que aconteceu com a receita? Você poderia fazer um
claro.
Perfil?
Bem, o que acontece com a receita é que a receita ela não cresce no ritmo que nós gostaríamos. Não há uma queda nominal da receita, a receita não cai nominalmente, mas há uma não realização do aumento da receita que nós esperamos. É claro que o poder público do tamanho do Estado de Minas Gerais, ele tem uma estrutura administrativa que necessita permanentemente das despesas. E há um valor crescente dessas despesas. É o chamado crescimento vegetativo, que envolve não só a folha de pessoal, mas também o custeio. E a nossa prioridade deve ser sempre o investimento. Todos os investimentos estão preservados, até porque os investimentos têm recursos vinculados, que não são objeto de nenhum corte. Ao contrário, como a secretária poderá detalhar mais adiante, nós temos nesse momento uma carteira de investimentos muito robusta no Estado. Mas em termos de receita, nós tivemos uma queda muito expressiva de, por exemplo, perda prevista esse ano de 2013 da receita do ICMS sobre energia elétrica, quase R$ 700 milhões. Também teremos uma perda nesse ano, como também tivemos ano passado, de recursos do Fundo de Participação dos Estados, quase R$ 300 milhões. Também uma não realização da receita da CID, necessária para a manutenção das rodovias, também quase R$ 300 milhões. E como o ICMS é o grande tributo do Estado, o ICMS é um tributo que reflete a atividade econômica. Então, no momento que ele não sobe na velocidade que as despesas do Estado sobem, nós temos de adequar as despesas do Estado à realidade do ICMS. E o ICMS reflete a atividade econômica. Com a atividade econômica do Brasil hoje não cresce no ritmo como crescia no passado, nós temos de ajustar a isso.
Pois é, como é que os outros poderes, quer dizer, o Executivo está fazendo, né, está adotando essas medidas para cortar gastos. E os outros poderes?
Os outros poderes têm a sua dotação orçamentária. Eles têm o limite da lei de responsabilidade fiscal de pessoal e têm a sua dotação orçamentária e, de acordo com o seu orçamento, eles administram na sua liberdade.
Suplementação, né? Todos eles, recentemente, foi aprovado na Assembleia pedidos de suplementação.
Para suplementação, cidade pessoal e, como está lembrando a secretária Renata, com receitas próprias que são da sua autonomia.
Governador, esses cortes, essa mudança, vai dar um fôlego financeiro ao Estado? Qual que é a expectativa?
Não, a expectativa é que nos permita continuar como nós estamos hoje. Minas Gerais, primeiro, é bom dizer, tem uma situação fiscal, graças a Deus, muito boa. Uma situação fiscal que nos permitiu, no ano passado, receber, como a imprensa bem sabe, os ratings de aprovação dos nossos valores pela tanto a Standard Poor's como a Moody's, que são grandes agências de rating internacional, nos permitiu receber o aval da União dos nossos empréstimos, nos permite continuar com o nosso grande esforço, pagamento regular dos servidores, do 13º, da gratificação de produtividade. Então, todos os nossos compromissos são cumpridos e vão continuar sendo cumpridos. O nosso objetivo sempre é que sobre mais recurso para que nós possamos fazer investimentos nas atividades finalísticas. Quando nós reduzimos ou fazemos fusão de secretarias, na realidade, isso diminui a atividade meio, porque a respectiva atividade finalística continua existindo. Mas é claro que nós diminuímos servidores de gabinete, de assessorias de apoio, de áreas meio, sem prejuízo das áreas finalísticas. Então, especialmente no derradeiro ano do mandato, um grande esforço para uma conclusão e a entrega dos resultados aos quais o governador e o vice-governador nós nos comprometemos em 2010, que estamos realizando e queremos ter isso de maneira muito clara no próximo ano.
E secretaria das regiões, eles representam quanto de orçamento?
360 milhões, isso representa cerca de 13% do custeio deste ano, do custeio. Porque é claro que o valor maior é pessoal, mas pessoal é vinculado, nós não temos o que mexer. Quais secretarias? Nós vamos fazer, na verdade, uma fusão. da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Esporte e a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo. As três passam a ser uma secretaria só. Vamos fazer a fusão.
Não, e secretário, quem fica?
Não, isso é em 1º de janeiro do ano que vem é que nós vamos decidir. A Secretaria de Desenvolvimento Social será fundida com a Secretaria de Trabalho e Emprego. Então vai denominar a Secretaria de Trabalho e Promoção Social. Nós vamos fazer também a fusão da Secretaria de Regularização Fundiária com a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Gestão Metropolitana com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. E a Secretaria Especial de Investimentos, ela será extinta e incorporada à Governadoria, ao gabinete do Governador.
Boa parte dessas pastas aí, Governador, foram criadas na gestão do hoje senador Aécio Neves. Foi criado o quê? Esperando uma receita que não veio, ou isso foi meio fora da realidade, essa criação dessas pastas, então?
Não, a maioria foi criada na minha gestão. E, na realidade, eu digo sempre que a administração pública, ela não é estática, ela é dinâmica. Nós devemos sempre administrar conforme a situação daquele momento. Então, como nós sabemos que a administração pública, ela é dinâmica, nós precisamos, de fato, adequar a realidade do dia de hoje. O dia de hoje nos impõe uma redução do custeio, que, aliás, não está ocorrendo só em Minas Gerais, mas no Brasil, como todos os estados também, nós precisamos fazer um esforço, inclusive, para reduzir as atividades meio em prol das atividades finalísticas. Eu acho que cada governo tem a sua realidade. Não, cada esfera de governo tem a sua realidade, tem as suas circunstâncias e os seus dados. Essas decisões ou medidas que nós estamos tomando aqui e que foram objeto de muita maturação e muita conversa com o seu vice-governador, com os secretários de Estado, cabe para o Estado de Minas Gerais e é por onde eu respondo.
Governador, então os programas de governo, os investimentos já anunciados, programas sociais, eles permanecem?
Normalmente, sem nenhuma alteração. O objetivo, inclusive, ao contrário, é que nós tenhamos sempre mais recursos para as áreas finalísticas que são esses programas.
Governador, no último mês a gente viu a população das ruas, né? Inclusive defendendo a redução de tamanho da máquina, tanto no Estado como no governo federal. Isso já estava planejado no governo de Minas? Veio depois disso, levou vocês a pensar um pouco mais nisso? Desde quando pensa?
O governo de Minas tem, felizmente, pelo menos a meu juízo, uma característica de planejamento e de governança que tem até um reconhecimento internacional, como todos vocês sabem. Nós somos um case muito reconhecido pelo Banco Mundial. Mas é aquilo que eu disse há pouco, a administração pública ela é permanentemente dinâmica. No momento que nós notamos as dificuldades decorrentes da diminuição das receitas, daquilo que nós esperávamos e dessa necessidade, eu acho que são medidas que são corretas e são necessárias, além disso, corretas e necessárias. E mais do que isso, é claro, nós ficamos sempre, como servidores que somos todos do público, né, é claro que nós estamos sempre atentos. Mas o objetivo maior, de fato, aqui é nós termos, a partir de janeiro de 2014, uma administração que seja cada vez mais eficiente. E eu sei, até em razão da minha especialidade profissional, que isso é um processo. É um processo que nós iniciamos lá atrás, em 2003. Nós tivemos várias etapas, várias circunstâncias que foram se modificando em razão das realidades econômicas de cada momento, financeiras de cada momento, e que agora nos leva a esse caminho, mas dentro de um patamar de eficiência, felizmente, cada dia melhor. Então, eu fico muito feliz que nós faremos isso e vamos, ao contrário, ter uma administração cada vez mais aprimorada.
Governador, você acha que o Estado sofre com as medidas que o governo federal tomou durante o auge da crise, como as isenções fiscais? O Estado agora está sofrendo isso?
Veja bem, todos os estados federados e os municípios, nós tivemos perda de receita em razão de medidas que foram tomadas pelo governo federal, que foram medidas, do ponto de vista político e econômico, corretas, com o objetivo, naquele momento lá atrás, de estimular, naturalmente, a economia. Mas nós perdemos no FPE, os municípios perderam no FPM, nós já pagamos para o governo federal, isso é sabido, ressabido, já está até requentado um valor muito alto de uma dívida que nos levou só no ano passado quase mais de 6 bilhões de reais. Isso é claro que onera muito os cofres do Estado. Nós tivemos nesse período essas perdas que eu mencionei há pouco, então é claro que isso tudo com o não acréscimo do ICMS na velocidade que nós gostaríamos, como aconteceu alguns anos para trás, nos impõe a adoção de maneira cautelosa e preventiva de medidas de austeridade.
Governador, em nome da guerra fiscal, principalmente Rio de Janeiro, ali, em alguns setores, o senhor encaminhou à Assembleia Legislativa muitos projetos de lei para desonerar vários setores do próprio ICMS. Você acha que
isso também prejudica, precisaria rever também essa reforma tributária, essa questão toda, você acha que isso influenciou?
Porque nós...
o senhor desonerou vários setores, né?
Alguns foram desonerados, mas para que, porque não recebiam nada, nós passamos a receber, porque na realidade nós conseguimos atrair empresas para cá. Então, onde não havia nada, passou a haver. Na realidade, o tema da guerra fiscal, e sua pergunta é importante por lembrar esse aspecto, que eu também não mencionei, é um dos temas hoje mais candentes da República, que lamentavelmente nós não vimos ainda a sua solução, pelo menos a curto prazo. O governo federal, inclusive, fez um grande esforço, teve o meu aplauso publicamente, a proposta que o ministro Guido Mantega encaminhou ao Congresso Nacional para unificar as alíquotas, mas lamentavelmente a coisa não foi adiante. E é fundamental que isso melhore, porque do contrário, os outros estados e Minas Gerais também ficam nessa situação de certa insegurança em relação às alíquotas e que prejudica até os próprios empresários.
Governador, o nosso é o segundo maior estado administrado pelo PSDB. E isso não pode dificultar um pouco a composição, não só no governo de Minas, aqui ano que vem, mas nacionalmente, para a disputa presidencial?
Não,
acho que... o governo federal provavelmente vai continuar jogando com o cargo ali para conseguir os aliados deles.
Não, eu acho que cada vez mais, eu acho que nós temos de fazer essas grandes composições e alianças, como fazemos aqui, com base nas propostas dos programas, das ações de governo, das parcerias que realizamos, uma situação felizmente harmônica entre o governo e a Assembleia Legislativa, o reconhecimento do trabalho que fazemos com os partidos, no qual o vice-governador, inclusive o presidente deles, tem um papel fundamental. Eu acho que esse é um equilíbrio que temos em Minas muito bom, e as pessoas e as lideranças políticas percebem que são medidas que são adequadas e que vão representar o bem do estado. O terceirizado, o que nós temos no estado, um número muito quase inexistente terceirizado. O que nós temos no estado é a contratação de uma empresa do próprio estado, que é a MGS, que também é por concurso público, não é? E a MGS tem os seus critérios de atuação. Nós estamos trabalhando para que a MGS fique circunscrita na área que ela foi criada, que é a área de apoio.
E os concursos que estão para vir, polícia?
Estão todos garantidos.